Bem-vindo ao Green Eye, o podcast de AgTech do Brasil. Aqui vamos conversar com convidados do meio para esclarecer as novidades e impactos da alta tecnologia no agro. E vamos lá!
Flávio, bom dia, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Green Eye.
Bom dia, Eduardo. Eu que agradeço o convite.
Ah, beleza. Flávio, você podia contar um pouco sobre você, sua história profissional, como é que você chegou, o que você trabalha, etc.
Legal, Eduardo. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou formado na Esalq, em Piracicaba. E, basicamente, aí, quase que toda a minha carreira eu passei pela multinacional, a Monsanto, que recentemente foi adquirida pela Bayer, né? E lá eu trilhei uma carreira aí de assistente técnico, representante de vendas e os últimos 5 anos que eu estive lá como gerente de vendas de uma das marcas de semente de milho e semente de soja. Né? E basicamente, após sair de lá, eu saí para abrir a minha empresa Geração Agro e isso faz aproximadamente aí 2 anos.
Bacana, Flávio. Você podia contar um pouco sobre a sua história na Monsanto e depois começar a contar sobre a tua empresa, cara?
Claro, claro. Sem dúvida, Eduardo. Eu considero que a passagem na Monsanto ela foi assim, preponderante, né? Foi uma segunda faculdade, né? Depois do Esalq, acho que a gente, quando se forma, é um momento que você tem a oportunidade de estar ali na base, e acho que sobretudo no início, atendendo o agricultor mais diretamente. É momento que você começa a entender como que realmente a agricultura funciona, quais são as dores, quais são as oportunidades. Então, toda essa passagem ali entre essa parte de assistência técnica, posteriormente representante de vendas, lidando diretamente com o agricultor e também com toda a cadeia, é um ponto muito importante aí para você entender toda a dinâmica de funcionamento, né?
Pois é, você falou uma coisa interessante. Quais são as dores? Você podia falar um pouco mais do agricultor lá, essa base?
Uhum.
O que, que o agricultor no Brasil precisa? O que, que tu viu, né, lá? Porque
claro.
Diga.
Legal, Eduardo. Então, você vê, a agricultura ela é uma operação assim, que eu considero bem desafiadora. Né? Até pelo fato de você estar lidando com variáveis que você não tem controle, né, com relação a clima. Isso impacta tanto no seu, vamos dizer, na condução da sua lavoura, né, você agricultor, eu digo, como no impacto, por exemplo, do mercado, né, quando uma cultura, tá, o preço pode estar ruim, amanhã dá um problema climático no outro país, modifica completamente, ou isso gera um impacto no custo dos insumos. Então, é uma operação onde você tem diversas variáveis que você não controla, mas que você, de alguma forma, precisa gerenciar. Né? E aí eu vejo que o agricultor ele tem esse grande desafio de fazer uma boa operação, uma operação agrícola que ali é desafiador, ele tem os operadores dele, ele tem o maquinário dele, ele tem que lidar com N insumos que ele tem que dimensionar, planejar, para utilizar da forma correta e, além disso, gerenciar essa parte administrativa que eu falei que tem muitas variáveis, né? Então, hoje eu compreendo que o agricultor, ele de fato, ele precisa ser um empresário, né? Literalmente um empresário rural. E aí eu vejo uma série de oportunidades, porque como os desafios são enormes e são muito abrangentes, ele precisa ter boas parcerias para que ele consiga prosperar, né? Ter êxito na atividade dele.
E como é que é porque um empresário, ele, hoje em dia, ele usa de muita tecnologia, especialmente tecnologia de informação, né? Serviços cloud, seja uma planilha, seja um ERP, tem uma gama de serviços. Como é que é o uso de tecnologia? Como é que tu viu o agricultor brasileiro usando tecnologia? Como é que tá isso para ele? Para gerenciar esse risco e esses... É muita informação, né? O cara, principalmente, ele lida com informação. Isso é que é o interessante, perfeito, né? É menos com terra, semente, etc., e mais com risco, porcentagens e tomada de decisão.
Perfeito. Eduardo, aí é que eu falo. É lógico, assim, quando a gente fala agricultor também, é importante só fazer uma uma análise que existem existe uma gama muito ampla de agricultores, né? A gente tem a gama dos pequenos agricultores, tem o agricultor médio, que é médio para pequeno, que também é aquele agricultor que ainda ele mesmo, às vezes, toca a própria lavoura, e os agricultores, à medida que vão crescendo o tamanho, ele passa a ter gerente, passa a ter equipe, passa a ter mais de uma fazenda. Então, tem diferentes níveis aí que tornam as circunstâncias um pouco diferentes em como gerenciar o negócio, né? Só para frisar um pouco essas diferenças. Mas, pensando no médio maior, ele é muito receptivo à tecnologia, sabe, Eduardo? Eu vejo que ele é muito receptivo. Agora, entre as oportunidades que tem de tecnologia e a extração e utilização com eficácia dessas tecnologias disponíveis, é onde eu vejo um gargalo muito grande em função do nível de escolaridade, por exemplo, dos operadores. Tá? Nós estamos lidando aí, esses agricultores, a gente fala muitos operadores com nível mais básico, né, pessoas mais humildes, e que não tem nenhum problema nisso, mas às vezes não teve a oportunidade de estudar, e é onde a gente, como inclusive a geração agro, vê a oportunidade de ser um elo que melhore a capacitação desses profissionais, para que aí sim tenha um terreno mais fértil para que essa tecnologia seja realmente utilizada, que traga ganhos para ele, que no final é o que ele analisa antes de aderir qualquer tecnologia, é o quanto que isso vai impactar positivamente o negócio dele, né?
Interessante. Então, você pode falar um pouco mais como que a Geração Agro, que essa é a tua startup, como é que vocês estão planejando fazer isso?
Bacana, posso sim, Eduardo. A gente ouviu essas oportunidades e a gente entende que o nosso negócio, ele segmenta em três vertentes aí para poder contribuir com a operação do agricultor, tá? Uma das vertentes, a gente estabeleceu uma metodologia de diagnóstico de maquinário, a gente chama de certificação. Que é isso? É certificar que o maquinário, a plantadeira ou o pulverizador, por exemplo, esteja adequado para uma operação de excelência, né? E, então, a gente vai e faz esse certificado ou capacita profissionais terceiros ou o próprio profissional da fazenda, se assim for de interesse do agricultor, para que aplique essa metodologia de avaliação desse maquinário para certificar que o maquinário esteja na melhor condição para fazer essa operação de qualidade. Ok. Uma vez resolvida a questão do maquinário, nós temos a mão de obra, né? Esse maquinário tem um operador que vai operá-lo. Então, esse operador a gente também leva para ele todos os conceitos de boas práticas de operações, de manejo, todas as instruções, né? Hoje a gente faz isso, no caso do operador, através de turmas, para tentar ter um alcance maior, mas já esse ano a gente vai iniciar a postagem de conteúdos online. Essa é uma forma que a gente entende para poder ter um alcance maior, né? Além de ter outros profissionais replicando esses mesmos conceitos no campo de uma maneira uniforme, onde a gente foca bastante na metodologia. E a terceira frente é resolver o maquinário, resolver a questão do operador é a recomendação. A gente sabe que cada operação ela tem algumas especificidades. No momento, ou no dia que o agricultor está lá na prática para realizar determinada operação, como, por exemplo, o plantio, só com relação a soltar aquela operação, ele tem, por exemplo, 30 pontos de decisões. Então, o que a gente busca é tornar isso num processo que assegure que essa comunicação seja clara e que faça entendimento para quem está lá na ponta realizando essa operação, né? Então, a gente tenta atender que essas três frentes assegurem uma operação de qualidade que vai utilizar, vamos dizer assim, os mesmos recursos que ele já utilizaria, porém de forma mais inteligente, de forma mais otimizada para reduzir perdas de insumos, desperdícios ou até excessos, que a gente vê muito, e assegurando que a planta receba aquilo que é o que foi determinado agronomicamente e, por consequência, ela vai ter um rendimento maior, né? Nós vamos ter maiores índices de produtividade.
Então, só tentando parafrasear, você ajuda esse agricultor a ter uma agricultura de precisão, correto? Certificando o maquinário, treinando o pessoal e clarificando os pontos de decisão para ele. É isso?
É isso, Eduardo, perfeito.
Bacana, cara. Você tem como citar um case teu? Claro, anonimamente, mas como é que foi? Alguma coisa que vocês já aplicaram essa metodologia? E como é que você chegou nela?
Legal, cara, legal. Esse ponto é bacana. Até o case, talvez, seja o case de onde eu observei como... para tomar uma decisão de vida aí, de carreira, né?
Pois é, porque abrir uma startup no Brasil é um ato de amor, né, cara?
não, com certeza. E assim, o ponto é o meu sócio que faz toda a parte operacional, o Paulo César, a gente é contemporâneo de faculdade, né? E, coincidentemente, a gente... foi para a mesma região. Eu, como naquele momento, iniciando a carreira na Monsanto, e ele foi ser gestor de uma propriedade agrícola na região, na mesma região. Então, a gente, por já ter uma amizade prévia, sempre teve interação, eu atendia ele como cliente, inclusive, naquele momento. E ele, durante o período que ele ficou como gestor agrícola, ele sempre se questionou muito como melhorar os processos daquela propriedade, né? E ele foi desenvolvendo essas metodologias e sempre trocando ideia comigo, a gente acompanhando. Aí, passado alguns anos, ele começou a dar algumas consultorias individuais, de forma autônoma. E eu sempre tentando contribuir, muito curioso, querendo entender o que ele estava fazendo, dando as minhas sugestões daquilo que eu enxergava que agregava mais para o agricultor. Ele foi ajustando as metodologias e chegou num momento quando eu já era, então, gestor de uma das marcas da Monsanto, da Agroeste, eu levei ele numa reunião para que os representantes da Agroeste, que são, eles são representantes comerciais, que o contrato deles é PJ. É importante dizer porque, de certa forma, eles também são empreendedores, né? O faturamento deles, o rendimento deles é através de vendas e não de salário, né? Então, por que eu levei? Eu falei, olha, tem aqui um serviço de um amigo, naquele momento ele era um consultor autônomo, a gente não tinha ainda uma relação de sociedade, e eu falei, olha, entendam se esse serviço pode agregar para o cliente vocês. E aí, naturalmente, você investindo num serviço para o seu cliente, se ele vê valor, provavelmente ele vai te comprar mais. Então, a conta é simples, né? Quanto mais que ele vai te comprar, justifica o investimento nesse serviço. Então, é essa análise que eles fizeram. Pois bem, dessa passagem, ele acredito que teve por volta de 10, 15 contratações. Né? Ali uns 3, 4 representantes contratou aí para 3, 4 clientes principais deles. E eu observando como gestor naquele momento o resultado. E eu realmente fiquei impressionado de ver o tamanho da oportunidade quando começou a chegar os resultados, por exemplo, de certificações de maquinário, de plantadeira, mais especificamente. Eu vi que ele mesmo...
Quais são os resultados que quando, como é que foram os resultados dessa certificação? Porque, como então, leigo, eu não sei o que é uma certificação de plantadeira, entendeu?
Perfeito. Eu vou tentar simplificar para o entendimento de quem não é da área, né? Essa certificação, o que me chamou a atenção? Porque a gente fez em agricultores que são, assim, os referências dessa região que a gente atendia. E o ponto é que mesmo plantadeiras novas e de tudo boas marcas, obviamente, do mercado, com 3, 4 anos de uso, ela tinha vários pontos que a gente chama de não conformidade. Trocando em miúdos, o que são esses pontos de não conformidade? São pontos que limitam que a operação ocorra da melhor maneira. Que é, por exemplo, você deixar a semente na profundidade correta entre as linhas. Porque uma plantadeira, ela planta ao mesmo tempo várias linhas. Certo. E você precisa ter uma uniformidade dessa operação, entendeu? É como se, vamos dizer assim, fazer uma analogia, é como se o seu carro estivesse desalinhado. Se o seu carro estiver desalinhado, você vai começar a desgastar mais o seu pneu vai ter uma menor longevidade, sem falar que, se for um carro de corrida, por exemplo, você vai perder performance na pista, né? Você não vai conseguir fazer a mesma curva na maior velocidade possível. Então, é basicamente... o que acontece com a plantadeira. Se tiver ali na plantadeira esse tipo de problemas, lógico, são outros, mas ou você vai... Ou você, por exemplo, entre as linhas, você tem que depositar a mesma quantidade de fertilizante por metro linear. Só que vamos supor que a plantadeira tenha 20 linhas. A gente identifica que, pô, 4 linhas das 20, elas estão jogando 20% a mais ou 20% a menos. Então, isso é muito recorrente, e o impacto disso é enorme, né? Nós vamos falar 4 linhas de 20, nós estamos falando aí de 20%, por exemplo. Né?
20% da população.
A gente... E desculpa só complementando, Eduardo, e a gente consegue fazer inferências de só nesse item qual é o impacto que tem na produtividade, por exemplo, entendeu?
Sim. Bacana. Ah, ok. Aí vocês viram o resultado dessa certificação nesse primeiro cliente?
E nesse primeiro grupo de clientes, assim, eu observando mais próximo, e ali naquele momento eu falei, tem uma oportunidade e eu vou. O Paulo César, como a gente sempre teve amizade, e como amigo e curioso, querendo ou não, eu sempre fiz parte do processo, contribuindo com ele, eu resolvi abraçar a causa, convidei ele para a gente abrir a empresa e pensar isso em mais amplos, né? Aí pensando assim, vamos começar com esse serviço, atendendo essas dores e com sempre uma visão de aderir às diversas tecnologias que estão chegando no mercado, né? A gente entende que o agricultor, para mais uma vez, para aderir essas tecnologias de forma eficaz, ele vai precisar de outras parcerias que contribuam para que ele tenha esse preparo, a equipe dele tenha esse preparo para absorver essa tecnologia e extrair tudo daquilo que a tecnologia pode ofertar para ele, né?
Sim.
Acho que, mais uma vez, é a mesma coisa de um carro, né? Assim, você tem ali o carro, ele vai te ajudar a deslocar do ponto A para o ponto B muito mais rápido do que se você tiver uma bicicleta. Só que se você não sabe dirigir o carro, ou dirige mal, né, ou não respeita as leis de trânsito, você vai precisar de um preparo, vamos supor, para fazer isso de forma segura, né? Então é basicamente isso, né, fazendo outra analogia, que a gente tenta buscar contribuir para o agricultor, que o operador dele faça essas operações de forma mais próxima aí do ideal, vamos dizer assim, né?
Sim. Então vocês têm basicamente um checklist que vocês vão vendo de erros comuns que as pessoas têm e vão arrumando esses erros comuns, correto? Mais ou menos assim?
Correto, correto, correto. A gente faz isso de forma, hoje, lógico, assim, tem esse resultado que é o individual de cada máquina ou cada agricultor, né? E como a gente tem massificado isso, a gente tem hoje, por exemplo, uma parceria muito boa com uma das marcas da, hoje vamos falar Bayer, né, que era da Monsanto,
sim.
Antiga Monsanto, que os assistentes técnicos da Dekalb, a gente capacitou eles a aplicarem esse método no campo. Então a gente tem o nosso aplicativo, né, então o aplicativo ele é a ferramenta onde eles inserem aqueles dados que eles vão lá humanamente fazer aquela avaliação no maquinário, e assim que eles finalizam a inserção desses dados, ele opera offline. Isso é muito importante para o nosso meio, porque boa parte das propriedades não tem vamos dizer, sinal de celular,
conectividade
é um dos desafios que a gente precisa evoluir bastante. Então tem que operar offline, só que à medida que ele pega ou pega 3G ou pega Wi-Fi, uma rede Wi-Fi, ele recebe esse relatório, já um relatório gráfico compilado com essas informações, né, deixando ali, é muito simples, visual, do que daquilo ali que ele avaliou foi identificado como ponto de não conformidade, qual que é a causa e a consequência e a ação corretiva. Então esse é um material que ele entrega, seja envia para o e-mail do agricultor, ou imprime e entrega um livretinho, um caderno para o agricultor, um relatório para ele tomar essas ações, né? Então é uma das formas que a gente tem massificado essas ações. Aí, como a gente, em massificando, a gente passa a receber muito dado, onde a gente começa, a partir desse momento, fazer inteligência desses dados, né? Fazer comparações, para pensar em recomendações preditivas, quais os itens têm dado mais problema. Então a gente vai começar a ter uma série de dados que nos possibilitam fazer algumas inferências e tomar ações preventivas, né?
Sim, interessante. Como é que é o uso, que agora pegando esse gancho do teu aplicativo, uso de software, mais especificamente, entre os teus clientes e na área em geral, assim, porque tu acabou de falar de tomada de decisão, de ações preditivas, e isso junto com a falta de conectividade. Como é que está esse uso de software entre teus clientes e no meio em geral, Flávio?
Tá. Tem crescido bastante, tá, Eduardo? Aí, assim, quando a gente fala em software, é claro que é bem amplo, né? Eu entendo que o software pode ser qualquer ferramenta digital que possa ajudar ele em alguma parte da operação, né? Então,
correto, é como eu defino também.
Tem desde softwares que fazem a gestão, vamos dizer, comercial dele, administrativa, de insumos, né? E nesse caso específico, eu acho que já existe há algum tempo mais, e onde eu vejo também carência em assistência, ele ter assistência de quem é o fornecedor dele e que a equipe dele esteja preparada para operar, mas acho que é algo aí que tem andado com bastante velocidade. E a outra são assim, softwares que estão ligados aí, mas é que a gente fala aí agricultura digital, né? A gente pode citar aí algumas empresas, mas a gente vê a própria Climate, que também a Monsanto adquiriu, era startup americana, né? E tem um produto que chama Field View, que faz todo esse mapeamento, tem uma Precision Planting. Eu vejo uma crescente muito grande em adesão do agricultor, né? Ele tem aderido. E aí, realmente, todo o setor está imbuído de buscar as soluções para as questões de conectividade, como gerenciar a falta de conectividade e como influenciar os setores a proverem essa conectividade para o campo, né? Que, queira ou não, tem um impacto social enorme, né?
Sim.
Que pode contribuir com um incremento de produtividade, né?
Porque está na base, né? Isso é basicamente infraestrutura.
Exato, é infraestrutura, exato. Só que eu vejo, Eduardo, assim, as empresas têm buscado soluções aí para gerenciar, à medida do possível, essa falta de infraestrutura, né? Então, às vezes, você não consegue, o agricultor ali, antes ele não tinha um acompanhamento, o acompanhamento era uma planilha, hoje, se ele não tiver conectividade lá na área onde a operação está ocorrendo, pelo menos uma vez por dia ele consegue ter um relatório digital de como foi a operação. Então, assim, ainda não é o fio.
Ele faz a sincronia uma vez por dia, basicamente.
Exato, quando não tem conectividade, basicamente isso. Então, lógico, o ideal vai ser quando a gente tiver conectividade que ele possa ver real time. No entanto, para quem não tinha isso em momento algum, ter uma vez por dia já melhora muito a possibilidade de correções durante a operação. Né?
É, até porque a agricultura ela funciona num tempo mais lento, né? Você não, a tomada de decisão em segundos nem sempre é necessária, né?
Exato, exato.
Beleza. E, cara, o que que tu quer ainda aprender no ramo? Qual é a tua visão para o futuro, para tua empresa, para ti? E pro mercado também, assim, o que que você vê acontecendo?
Bacana, bacana. Eduardo, eu vou ter que ser bastante sincero nessa resposta, porque é um negócio que eu tenho mais o sentimento do que a visão concreta, tá? O que que eu quero dizer? Eu tenho o sentimento de que essa área que a gente tem atuado, que é pensando aí no maquinário do agricultor, contribuir na base da operação, para então assim, a gente ajudar e contribuir na migração das tecnologias, e principalmente a questão do operador, né? Então a gente entende que até, lógico, no futuro, boa parte das operações vão ser autônomas, como o carro vai ser autônomo também, por exemplo. Mas a gente entende que tem um caminho para chegar lá. Eu não sei dizer, não me arrisco a dizer qual que é esse tempo. Até lá, nós vamos contribuir da melhor forma possível para que esse agricultor e a sua equipe tenham condições de melhorar a operação, né? E parte da visão, eu vejo que são muitas as tecnologias, as ideias, as iniciativas que têm com foco no agronegócio. E esse foi um dos fatores que me fez realizar essa migração, porque a gente entende que a gente quer ser um player que tenha esse entendimento, faça uma espécie até de curadoria do que tem de tecnologia e ajude o agricultor a selecionar aquelas que encaixem para ele empregar na propriedade dele, né? A oferta ela é muito grande, então selecionar quais ofertas fazem sentido para que ele realmente consiga extrair esses benefícios, né? E o futuro do agronegócio e aí a tecnologia no agronegócio é de forma bem ampla, assim, de forma mais geral, eu tenho certeza que ele é muito promissor, né? A gente está muito provavelmente ainda no iniciozinho dessa onda. O que a gente provavelmente vai ver nesses próximos 5, 10 anos vai ser algo realmente revolucionário.
Bacana, cara. Dado esse futuro que tu estás vendo, o que tu estás aprendendo, cara? Quais são as linhas que tu estás estudando pessoalmente mesmo?
Entendi. O Eduardo, as linhas eu diria que é tecnologia mesmo, né? A digitalização em si. Entender, se eu estou falando que eu quero ser uma empresa que tenha curadoria, a gente tem se empenhado entender as tecnologias que estão surgindo, as empresas, o que elas estão ofertando, como aquilo insere na operação do agricultor. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem se dedicado e vai se dedicar cada vez mais, por entender que é uma das pontos nossos de contribuição. E a outra é entender muito a parte aí já mais básico, mas que eu vejo que precisa de um preparo muito grande, que é a comunicação. Você deve ter notado, eu falei muito em metodologia, né? Então, sim, qual que é a metodologia para a gente ter uma comunicação efetiva com quem precisa receber essa informação, né? Porque uma coisa é que lá todos nós fomos estudantes, né? Então, quem não teve aquele professor que era PhD, cara super reconhecido em pesquisa, mas você saía da aula dele sem entender nada, né?
Saía pior que entrou, né? Saía mais confuso.
Exatamente. Então, não adianta o conhecimento ser super profundo, mas estar na cabeça daquele profissional. Então, é melhor eu ter um conhecimento mais básico, mas eu assegurar que esse conhecimento seja transferido para aquelas pessoas que estão na linha de frente e às vezes não tem, né? E isso é algo que me surpreende a cada dia. Então, por isso que eu falo, a integração das tecnologias com realmente a questão de vamos tratar também a base que precisa de muita dessa contribuição nossa, né? Então, eu espero, inclusive, que não só a gente, que mais empresas olhem com mais atenção pro público, que é porque o agricultor é um empresário rural. Ele toma decisão e ele precisa de alguém contribuir para melhorar a equipe dele, né? Então todo mundo olha muito para o empresário rural, só que o empresário rural tem uma equipe realizando tudo aquilo, né? E essa equipe, às vezes, ela acaba ficando um pouco à parte das discussões, e é isso que a gente tem que tentar trazer. Vamos trazer essas equipes, elas precisam estar mais inseridas nessas tecnologias, e aí nós precisamos entender como que a gente vai comunicar com esse público.
Esse letramento digital, vamos dizer, do público, né? O pessoal ter uma capacidade de compreensão maior. Beleza. E para quem quer fazer esse acompanhamento junto contigo, assim, tu tem alguns livros que você recomendaria, revistas, sites que você segue? Quais são as fontes, os canais de informação que você acha bacana para quem quer entrar no ramo?
Legal, legal, Eduardo. Boa pergunta. Eu tento me informar hoje, acabo que muito mais às vezes por próprio YouTube e Twitter. E aí é seguindo realmente as empresas, seguindo todas elas que têm alguma oferta, seja digital ou mesmo as grandes empresas de insumos que estão entrando nessa área, né? Então, sim, posso citar aí algumas, né? Eu acho que a Climate Field View da própria Monsanto é uma, a Precision Planting, que hoje é da ACO, é outra, temos aí a própria Strider, que é da Syngenta, enfim, é uma série de empresas que estão a todo momento emitindo e construindo conteúdos do que elas estão realizando junto ao agricultor, né?
E elas estão essa hoje ponta, a forma, né? Essas são o estado da arte, vamos dizer.
Exato, exato, exato. Então, são algumas, né? Lógico que poderia estar bem mais, mas são algumas das que eu tenho visto aí desenvolvendo bastante ações efetivas, né? Junto ao produtor.
E algum livro que tu recomenda que marcou a tua vida, que como empresário e agrônomo?
Cara, eu acho que livros é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho vários livros que marcaram.
Tem como citar uns três aí? Cita uns três. Só pra manter. Quando fala
citar,
um, é meio triste, né? Porque o cara.
Isso, eu vou citar três, assim, que são mais gerais, tá? Mas, assim, eu vou falar a importância de cada um.
Por favor.
Um que aquele seria um livro de cabeceira, que eu acho que é um livro que todo empreendedor eu recomendo ler, é a Lei do Triunfo, as Leis do Triunfo do Napoleão Hill, né? Okay. Um livro aí, se eu não me engano, de 1930, mais ou menos, então, aparentemente parece antigo, mas é incrível como o conteúdo é contemporâneo. É realmente um livro que tem uma sabedoria enorme, enorme, enorme mesmo. Esse livro impactou muito minha vida, a forma de pensar, a forma de agir muito positivamente. O outro que eu tenho, esse é recente, eu li todos os livros dele, mas esse recente eu gostei muito e vem de um momento assim, que coincidiu com com minhas tomadas de decisões também, algumas tomadas de decisões da vida, que é do Flávio Augusto, né, que é proprietário da WhatsApp, do Orlando City, tem a plataforma do meucesso.com, que inclusive eu assino e recomendo, porque tem muito conteúdo de empreendedor, né, ali realmente acho que é bastante rico, e esse último livro que ele lançou, que chama Ponto de Inflexão, ele cita 10 pontos de inflexão, que foi aqueles momentos que ele teve que tomar uma decisão na vida dele que mudou o rumo da vida dele. Então isso é interessante, que em alguns momentos a gente está à frente a esses pontos de inflexão que temos que tomar a decisão. Eu posso citar exatamente, quando eu saio da mudacional com um cargo de gestão, né, de gestor, para empreender. Então esse é um exemplo de ponto de inflexão. Então é bacana que a gente pode se enxergar ali e ver como que ele foi os modelos mentais, como que ele tomou aquelas decisões. Então, eu acho que vale bastante a pena também. E por fim, tem um que chama A História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira, que é o mesmo que fez o livro do... Eu cheguei nesse livro, porque eu li também o livro do Barão de Mauá. Inclusive, eu vou acabar indicando 4, porque esse livro dele, Barão de Mauá, para mim, daí o maior empresário brasileiro, fora, talvez, essa era do Jorge Paulo Lema, né, mas é incrível a história de empreendedorismo dele numa época ainda do Brasil Imperial. E aí a História da Riqueza, eu acabei chegando nele, que é um livro mais recente dele, ele conta a história de 500 anos do Brasil. Então, esse é muito interessante para a gente tomar um entendimento onde nós estamos hoje, assim, o que, que veio, o que, que aconteceu antes da gente chegar onde está hoje.
O Brasil carece muito de heróis, né? A nossa população, ela carece de modelos, eu vejo.
Exato. Exatamente. Então, esses dois livros do Jorge Caldeira, que são assim, mais para a parte de história, ele faz fazer essa reflexão. E aí você vê que o Brasil realmente ele tem uma história empreendedora, muito maior do que o que a gente aprende na sala de aula da história do Brasil. Ela é muito diferente do que é contado para nós em sala de aula.
A história de sala de aula, acho que é como se fosse um gibi, é como se você tentasse entender a vida lendo Turma da Mônica.
Mais ou menos por aí.
É um negócio muito pobre. Então, Flávio, muito obrigado, cara. Você quer deixar alguma colocação final para os ouvintes?
Eduardo, não, cara, eu, assim, como se diz, eu agradeço a oportunidade, espero poder ter contribuído. Eu achei bacana, igual te falei, é a primeira vez que eu participo como um convidado para algum podcast, né? Eu sou um ouvinte de podcast, porque como fico muito na estrada, então acho que o recado final é que está aí uma ferramenta, sobretudo para quem tem momentos, ou no carro, ou no ônibus. Que,
eu chamo isso de tempo de janela.
Bacana. Eu acho que o próprio Flávio Augusto, não me recordo se ele ou o Luciano Pires, um dos dois, fala de produtividade ao quadrado, né? Que você está fazendo uma coisa que nesse momento está para você fazer outra, que é exatamente onde eu acho que o podcast é uma ferramenta fantástica, assim, de informação, de conhecimento. Então, fico aí meus parabéns aí pela sua iniciativa, né? Espero que você tenha muito sucesso e que você possa levar a informação e contribuir para que as pessoas tenham acesso a conteúdos que gerem valor. Eu acho que isso é muito bacana.
Muito obrigado, Flávio. Ótima mensagem.
Obrigado por ouvir o Green Eye, o podcast de AgTech do Brasil, conduzido por Eduardo Belani. Se tiver alguma mensagem, por favor, envie um e-mail para podcast@green-eye.io. podcast@greeneye.io. Muito obrigado.